Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Apresentação, Fabiana Mello.
Olá. Uma das medidas anunciadas no segundo pacote de ajuste fiscal do governo é o adiamento do aumento do funcionalismo público de janeiro para agosto do ano que vem. A mudança gerou protestos de várias entidades representativas dos servidores públicos e a ameaça de novas paralisações e manifestações. Os funcionários da Previdência já estão em greve há quase 80 dias. Para discutir esse assunto, o Brasil em Debate convidou o deputado Bebeto, do PSB da Bahia, e o deputado Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é um programa da TV Câmara e da Rádio Câmara. Obrigada, deputados, pela presença aqui no estúdio. Gostaria de iniciar essa conversa com o deputado Bebeto, perguntando como é que o senhor avaliou a inclusão dos funcionários públicos, ou seja, desse adiamento do reajuste, que na expectativa do governo deve contribuir com a economia da ordem de 7 bilhões de reais.
Olha, o governo erra duas vezes. Primeiro, apontou como possibilidade de um ajuste fiscal o que nos foi encaminhado no início do ano, debitando à conta dos trabalhadores a responsabilidade para o equilíbrio das contas públicas. E nos anunciou que aquele seria vital para a retomada do novo ciclo de desenvolvimento econômico. Lamentavelmente, agora nos apresenta um outro, sob a justificativa de que é preciso dar passos mais largos para conter o gasto público, diminuir custeio e que esta seria a solução. E mais uma vez aponta como parte da responsabilidade deste ajuste para os trabalhadores. Você perceba, ainda não chegou à Câmara nem ao Senado, mas os indicadores pelas informações, pelo que tem pronunciado o governo relativamente ao pacote, é de que os servidores públicos contribuirão postergando a aplicação do reajuste para o mês de agosto. Não vemos uma linha a respeito da dívida ativa, que é de 1,5 trilhões, mesmo reconhecendo haver uma parte podre, o governo poderia atuar incidindo sobre os devedores a fim de resgatar parte desses recursos sem poder debitar a conta dos trabalhadores, sem necessitar mais um peso. Eu vejo com tristeza, na medida em que esses trabalhadores de boa fé foram à mesa de negociação pela representação das suas diversas categorias, buscando estabelecer um diálogo equilibrado, o que fizeram? O governo se comprometeu a aplicar este reajuste. E agora, unilateralmente, sem qualquer renegociação, sem qualquer aviso prévio, indica pela imprensa que adotará a postergação desse reajuste. É lamentável. Poderia ter retomado a mesa, discutido e avaliado melhor as consequências ou de que forma os servidores poderiam dar esta contribuição. Mas este não foi o caminho escolhido. O caminho foi, mais uma vez, da ausência de diálogo.
Obrigada, deputado Bebeto. Deputado Leonardo Monteiro, como o senhor avalia as colocações do deputado Bebeto?
Quero primeiro te cumprimentar também o Bebeto, nosso companheiro aqui na Câmara, nosso companheiro também na Comissão de Trabalho, na CETASP. Olha, quero dizer que a gente sente que o governo do presidente, a presidenta Dilma, está fazendo um esforço muito grande para reajustar as contas públicas, né? Para poder, de fato, colocar o país na linha do crescimento, do desenvolvimento de novo. Nós percebemos que tivemos 12, 13 anos de governo do Partido dos Trabalhadores com o presidente Lula e a presidenta Dilma, que foi um momento em que o nosso país cresceu muito, né? Esse país que, quando o governo Lula iniciou, tinha um número de desemprego muito grande, o país estava completamente desacreditado, né? Conseguiu resolver o problema da, inclusive com a FMI, o pagamento do FMI. Para a gente ter uma ideia, no final de 2014, no período praticamente da eleição, a nossa taxa de desemprego era 4,7, praticamente emprego pleno, né? Isso são níveis de desemprego dos países desenvolvidos. Após a eleição, né, e com as consequências também da crise mundial, nós estamos vendo aí que o petróleo, o minério de ferro, que há dois anos atrás tinha um valor por tonelada que era vendido para fora, hoje está um quarto do preço. Então, isso traz consequências terríveis para o governo, né? Então, o problema da crise que nós estamos atravessando não é só um problema de governo, né, ou de desgoverno. Lógico que precisa de alguns reajustes. E esses ajustes, a presidenta Dilma está determinada em fazê-lo, né? Por isso, precisa da contribuição aqui também do Congresso Nacional. A nossa contribuição aqui é importante. E nós, eu, hoje de manhã, inclusive, ouvindo algumas entrevistas, inclusive do presidente da Câmara, parece que está havendo uma sinalização, uma compreensão que precisa de todos os setores contribuírem com essas mudanças, não é? Para que nós podemos acertar os gastos públicos. E aí entra uma questão da discussão com os servidores. Eu acho que uma coisa é o governo se organizar as contas públicas. Outra coisa são os trabalhadores, os servidores públicos se organizarem para reivindicar os seus direitos. Eu vejo que os servidores têm mais mesmo que se organizarem, reivindicarem, não é? E do outro lado, o governo avaliar o que pode ser negociado, não é? Acho que nós temos que resolver isso numa mesa de negociação entre o governo e os servidores, como se fosse entre patrão e empregado, né? E compreendendo essa crise que nós estamos vivendo, que os problemas que nós estamos atravessando no país, grande parte deles é reflexo da crise mundial, e também problemas que nós temos que acertar aqui entre o governo, né, brasileiro, entre...
O senhor concorda, deputado Bebeto, com a colocação do deputado Leonardo Monteiro, que falta compreensão ao funcionalismo, aos servidores, com a situação?
Nós não fizemos o dever de casa relacionado à macroeconomia. O modelo agroexportador, em que nós temos a balança comercial buscando resultados em duas únicos produtos, minérios, commodities de ferro e de agrícola, obviamente que nós não poderíamos esperar que o mercado internacional continuasse com um preço como ele vinha se desenvolvendo nos últimos anos. Nós deveríamos ter buscado um outro caminho para refortalecer a política industrial brasileira, agregando valor aos nossos produtos, desenvolvendo inovação e tecnologia, não é? Portanto, isso reforçando a capacidade industrial brasileira. Lamentavelmente, não foi o caminho escolhido. Tem revés. Entendemos que parte das políticas sociais foram bancadas pelo superávit da balança comercial. Com esse esgotamento da relação do Brasil com os países com os quais nós mantínhamos essa relação de venda das nossas commodities, cresce o preço, óbvio que tem um represamento para a economia brasileira. No entanto, Leonardo, penso também que o governo deveria, o deputado está muito correto, negociar, buscar um diálogo. Mas essa capacidade de iniciativa, o governo perdeu, porque não dialoga com os servidores e toma medidas unilaterais. Às vezes não dialoga com o Congresso para adotar medidas que sejam consentâneas em relação à crise que nós estamos vivendo. E todos nós do Congresso estamos dispostos a realizar esforços no sentido de redirecionar um conjunto de políticas, e entre elas a política econômica, de modo a retomar o processo de desenvolvimento econômico. Agora, o governo só aponta medidas de ajustes sem dizer a consequência dele para o futuro. Então, o que nós esperamos é essa iniciativa. O ajuste não pode ser um fim em si mesmo. Ele tem que apontar caminhos, dizendo agora são essas medidas para retomar um novo ciclo para o futuro. Mas isso nós não vivemos. Portanto, eu acho que é preciso repensar esse caminho e não transferir aos servidores ou não transferir a parte aos trabalhadores esta responsabilidade tão somente. Haveria outras medidas, taxar as grandes fortunas. Volto a repetir, a ideia de um equilíbrio fiscal, quando você adota medidas, inclusive com os próprios servidores, para recuperar a dívida ativa, que é 1 trilhão e 500 bilhões. A parte boa desta está em torno de 500 milhões. Por que não fazê-lo? Não só debitar a conta dos servidores ou de parte da sociedade a responsabilidade pela promoção do ajuste, pelo equilíbrio das contas, talvez aí há um time diferenciado entre o que pensa o Congresso, a sociedade, e aquilo que são as iniciativas do governo.
Não, mas o governo tem feito um esforço. Eu concordo em parte com a sua posição, mas também compreender que, inclusive, esse debate aqui, essa reunião, né, se ele está acontecendo, é porque o governo está tomando iniciativa. O governo, inclusive, anunciou as medidas. Essas medidas vão chegar aqui para nós. Uma delas, inclusive, é uma medida concreta e objetiva do ponto de vista de recriar uma contribuição para resolver que é a questão da CPMF, né, que é tão questionada por alguns setores, mas é uma contribuição, né, entre aspas, é um imposto justo. E como o deputado disse, o nosso companheiro, é uma forma de taxar também os mais abastados, né? A CPMF é uma forma de taxar os mais abastados. E, consequentemente, ela reflete menos, do ponto de vista dos efeitos, sobre a classe trabalhadora, sobre os servidores. Até porque é um número grande de trabalhadores que às vezes nem movimentação bancária tem, nem cheque.
Mas ela acaba refletindo também no preço final do produto, né, deputado
Leonardo?
Mas é uma
forma de taxar os mais, claro. É uma forma de taxar os mais ricos.
Os produtores acabam transferindo para o custo final do produto.
Permitir, a participação dos estados agora e dos municípios, de uma forma, inclusive, mais participativa do que foi antes a outra CPMF. Então, e está se assim, encaminhando para o Congresso, para nós aqui, fazer o que estão fazendo aqui agora, debatermos aqui nas comissões e, se for o caso, ajustá-las. E ajustar, inclusive, essa questão da CPMF de uma forma, se ela pode ficar, inclusive, melhorada. Né? Então, eu vejo que a presidenta Dilma tem feito a parte dela, como fez em 2013, quando teve aquela manifestação que a população foi para a rua. Aquela manifestação não era contra, naquele momento, a partir do X ou Y, não era contra o PT, não era contra o PMDB. O povo estava indo para a rua ali para se manifestar contra as instituições, a mudança nas instituições, a reforma nas instituições. Né? E a presidente mandou para cá proposta concreta, inclusive da Constituinte, né? E que nós não conseguimos fazer. Né? Agora, como é que o jovem de hoje vai considerar e vai esperar que um projeto de lei chegue aqui na Câmara dos Deputados ou no Senado, no Congresso Nacional, e fique aqui 10, 12, 15 anos? Se a gente não reformar nossas instituições, o povo vai passar por cima de nós mesmo, no bom sentido. Não é? Então, aí não precisa ser presidenta Dilma, ou sei lá, quem estiver no governo, ou quem estiver lá no governo do Estado, ou quem estiver na prefeitura, ou nós, deputados, nós temos que modernizar o nosso país. Nós estamos hoje na época da internet, na época que essa reunião nossa aqui pode ser transmitida em tempo real para o mundo inteiro. Não é? Não se pode continuar nossas instituições nessa lentidão que está. Né? E a presidente Dilma tem assumido propostas encaminhadas do ponto de vista concreto, do ponto de vista do executivo, para que a gente possa fazer essas mudanças. É preciso que nós, aqui no Congresso, assumimos o nosso compromisso de fazer essas mudanças.
Certo. Deputado Bebeto, eu vou pedir a paciência do senhor, porque a gente vai precisar fazer um rápido intervalo. O Brasil em Debate vai voltar já já. Não saia daí.